facto aqui, podem estar aqui de facto a ser colocados em causa e a ser violados de uma forma muito grosseira.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Inês Sousa Real, do PAN, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Relativamente às iniciativas aqui hoje em debate, não deixa de ser constrangedor ter um partido que suporta ao Governo a discutir não só a questão das bandeiras, que aliás enganaram-se no tema do debate, claramente não é sobre bandeiras, é sobre a bandalheira, porque basta ver o tom que o debate assumiu para perceber que de facto isto é uma mão cheia de nada, o que aqui hoje nos trazem. Como depois também, por arrastamento, temos aqui a incoerência do Chega. É que já aqui foi mencionado o episódio dos pendões. O Chega decidiu tomar de assalto a Assembleia da República e colocar os pendões às janelas da mesma, mas vai mais longe. O mesmo partido que quer proibir de colocar não só bandeiras ideológicas e digam de forma clara o que vem, portanto a bandeira LGBTQIA+, dentro dos próprios gabinetes, é o mesmo partido que permite que os seus visitantes vão deixar faixas à porta das outras forças políticas. Mas sobre isto o Chega já não tem nada a dizer, porque aliás estamos mais uma vez perante a clara hipocrisia e pior, sob a perseguição dos direitos, liberdades e garantias dos nossos concidadãos. E senhoras e senhores deputados, a liberdade e a igualdade têm muitas cores e a cor arco-íris é uma delas, e o PAN, a par de outras forças políticas nesta Assembleia, nunca silenciarão estas cores, que aquilo que também nos honra é no nosso país, que é defender a igualdade de todas e de todos, sem exceção.
Muito obrigado. Sr. Deputado Filipe Sousa, do JPP.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Os símbolos do país não existem para dividir, existem para unir. Mas afirmar esse princípio não significa negar a diversidade da nossa sociedade portuguesa. Portugal é plural, aberto e democrático, felizmente. As causas cívicas, sociais e culturais fazem parte da vitalidade da nossa democracia e têm o seu espaço legítimo na sociedade civil, nas associações, nas ruas e até mesmo no debate político e público. Porque, acima de tudo, o que esta iniciativa pretende garantir não é apenas que as instituições preservem a sua neutralidade. Pretende limitar, acima de tudo, a sua função de representação universal. Porque um Estado verdadeiramente forte e coeso é aquele que consegue ser, ao mesmo tempo, forte nos seus princípios e, ao mesmo tempo, também aberto ao pluralismo que a sociedade representa no seu todo. Por isso, não posso, de forma nenhuma, corroborar com estas iniciativas agora em questão. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Não há mais inscrições e, portanto, vou dar a palavra ao Sr. Deputado João Almeida para fazer o encerramento. Dispõe 2 minutos para efeito, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Das questões que foram colocadas, primeira questão, oportunidade. E diziam alguns dos senhores deputados durante este debate: mas porquê é que se vai discutir isto agora? Que grande problema é que existiu para que se discutam as bandeiras? E eu estava a pensar assim: nós temos quase 900 anos de história. Durante 99% desses 900 anos de história, ninguém discutiu que bandeiras se hasteavam. Porque se hasteavam as bandeiras nacional, as bandeiras das regiões, das autarquias e as bandeiras institucionais. Só quando há poucos anos alguém se começou a lembrar que era panfletário apestear bandeiras de causas, bandeiras parciais, bandeiras divisionistas em edifícios públicos, é que passou a haver problema. Portanto, eu devolvo a pergunta: que problema é que houve durante 900 anos por só se hastearem as bandeiras que uniam o país, que uniam as regiões, que uniam as autarquias, que acima de tudo uniam o povo português? Que problema é que houve? E pergunto também, relativamente a problemas objetivos que colocaram, a questão das autonomias regionais e do poder local. Senhoras e senhores deputados, esta Assembleia recebeu parecer da Região Autónoma dos Açores, que é unânime entre a Assembleia Legislativa e o Governo, favorável. Recebeu hoje parecer da Associação Nacional de Freguesias, favorável. Portanto, os senhores, se querem respeitar as regiões e o poder local, respeitem o que as regiões e o poder local disseram a propósito desta iniciativa. E, portanto, é muito claro. Quem trouxe causas concretas foram os senhores. E isso é claríssimo. quem traz causas concretas é quem quer instrumentalizar espaços que são de todos para causas que são suas. Os senhores não são donos desses espaços. Os senhores não são donos das instituições. Os senhores não podem pôr e dispor ao serviço daquela república de que o senhor deputado Pedro Delgado Alves está sempre a falar, que é instrumental para as suas causas. Não! É a república que é instrumental da nação. Não é a nação que é instrumental da república. São os valores que estão ao serviço da pátria. Não é a pátria que tem que subjugar aos valores que o senhor acha que fazem sentido.
Obrigado, senhor deputado. Sr. Deputado Pedro Frazão, quer usar a palavra para uma interpelação à mesa.
Sim, Sr. Presidente. Com todo o respeito, gostaria de pedir a distribuição da mesma notícia que o CDS pediu para distribuir, mas com uma versão anterior do Jornal Público, porque esta notícia tinha uma versão das 13 horas da tarde, onde dizia que só o Chega tinha votado contra. E foi era essa versão que eu tinha nas minhas impressões. Depois, mais tarde, às 19 horas do mesmo dia 13 de maio de 2024, o Jornal Público atualizou a notícia dizendo
muito
que
bem.
O CDS também tinha votado contra. E aí está a razão do meu lapso.
Já se
não
percebeu.
Tive
já se percebeu,
intenção
Sr. Deputado.
De
muito obrigado.
À Câmara ou de faltar
já se percebeu.
À verdade.
Muito obrigado. Fará chegar à mesa e a mesa fará a respectiva distribuição. Vamos entrar no ponto 4. Projeto de Lei número 403 do Bloco de Esquerda. Para a respectiva apresentação, logo que estejam reunidas as condições no que diz respeito à mudança das direções de bancada. Senhores deputados, Senhores deputados, vamos lá. Sr. Deputado Fábio Figueiredo, parece que já estão reunidas, faz favor.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, senhores dirigentes da Liga Portuguesa contra o Câncer e da Acreditar, cuja presença cumprimento de forma muito fraterna, prevenção, rastreios, diagnóstico precoce, máximo apoio nos tratamentos. O país não pode olhar a meios para as pessoas na luta contra a doença oncológica. Esta é frequentemente uma doença prolongada, prolongada ao nível dos tratamentos, e prolongada também nos efeitos colaterais e nas sequelas que deixa na pessoa e na família. A longa duração dos tratamentos coloca os doentes em risco de quebra brutal de rendimentos. Receber apenas entre 55% e 75% do rendimento resulta em milhares de euros a menos nos agregados familiares afetados pela doença oncológica. Esta precariedade é atestada e alertada tantas vezes pela Liga Portuguesa contra o Cancro, que se vê obrigada a afetar anualmente 2 milhões de euros em apoios sociais diretos para colmatar as falhas de uma proteção pública que se revela insuficiente para garantir a dignidade e a segurança financeira dos doentes. A situação é dramática. Há trabalhadores que, apesar das dificuldades físicas, decidem adiar ao máximo o início da baixa médica, quando não dos tratamentos. Ninguém devia ser colocado nesta situação. Não faz sentido sujeitar doentes oncológicos e as suas famílias a uma dupla batalha. Uma batalha simultânea contra a doença e uma outra batalha contra a carência económica. Garantir o subsídio de doença a 100% é essencial para manter o foco do cidadão e da cidadã na recuperação clínica, mitigando as desigualdades sociais e territoriais que ainda marcam o panorama oncológico nacional. Senhoras e senhores deputados, hoje podemos mesmo tomar uma decisão a favor de toda a gente que luta pela vida e que cumprimento. Disse.
Obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Deputado tem um pedido de esclarecimento. Sra. Deputada Carla Barros, logo que o Sr. Deputado chegue ao seu lugar. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, Senhor deputado Fabián Figueiredo, enquanto deputada relatora da sua iniciativa, queria desde já garantir-lhe que a proteção das pessoas é um dos pilares principais da ação desta governação. Como bem se lembra, nós herdamos, o Dr. Luís Montenegro, enquanto Primeiro-Ministro de Portugal, herdou da governação do Partido Socialista uma situação social bastante frágil. E as primeiras medidas que tomamos foi precisamente garantir que os idosos com baixíssimos rendimentos pudessem ver o seu complemento solidário para idosos, os seus medicamentos gratuitos logo nos primeiros meses da nossa governação. Mas o que importa aqui falar é da sua proposta. O senhor deputado defende que o subsídio de doença dos doentes oncológicos passe a ser pago com base nos 100% da remuneração do trabalhador. Senhor deputado, importa aqui realçar alguns detalhes técnicos que importa para a sua tomada de decisão política enquanto decisor. Importa lembrar que este subsídio de doença vai mudando de percentagem ao longo deste ciclo de incapacidade do trabalhador, como sabe. E como sabe também, este tipo de prestação social é uma prestação compensatória da redução de rendimento do trabalhador. E neste sentido implica que saibamos que financeiramente esta medida é suportada pelas contribuições dos trabalhadores e das empresas para a segurança social. Então a minha pergunta é muito simples e eu pergunto-lhe se o senhor deputado não quer refletir melhor e pensar que que o ideal é que continuemos a pagar a todos, garantindo a todos, hoje, amanhã e no futuro, o recebimento deste subsídio de doença, para que, em termos de equidade e justiça social, esta ajuda, este apoio, não falte a ninguém. Reflita melhor, Sr. Deputado. Muito obrigada.
Bem.
Sr. Deputado Fabián Figueiredo, no tempo disponível, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Sra. Deputada Carla Barros, o subsídio de doença é contributivo. As pessoas descontam. E sim, juntamos a todos aqueles que acham que a batalha pela vida não deve ser acompanhada por uma batalha contra a carência económica. É de elementar justiça que a República garanta proteção máxima a quem luta contra o câncer.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Inês Sousa Real, por uma intervenção. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento também a Liga Portuguesa, bem como a Associação Acreditar e as demais entidades que lutam todos os dias para apoiar quem enfrenta o diagnóstico da doença oncológica do cancro. Todos conhecemos alguém que já passou por isso, um familiar, um amigo, um colega, e sabemos que a partir desse momento a vida deixa de ser como era antes. Trava-se de repente uma batalha de consultas, tratamentos, cirurgias, quimioterapia e radioterapia. E aqui, Sra. Deputada Carla Barros, permita-me dizer-lhe que a reflexão que tem que ser feita por parte do Governo é se faz sentido nós todos os anos não cobrarmos mais de 1,7 mil milhões de euros aos residentes não habituais e acharmos que não é razoável ou proporcional estarmos a exigir a alguém que tem cancro, que vá trabalhar, que seja forçado a ver negada inclusivamente a justificação de falta, como ainda acontece sobretudo nos profissionais liberais, ou vermos as pessoas entrarem num ciclo de precariedade precisamente porque se arrasta a doença oncológica. E o mesmo em relação aos pais com filhos com doença oncológica, que infelizmente acontece precisamente a mesma circunstância de terem não só, por um lado, de ver adiada aquela que é a sua perspectiva profissional e arrastar-se ao longo do tempo, aliás, um debate que já aqui tivemos, não terem também a baixa 100% remunerada para poderem acompanhar os filhos, sobretudo em situação terminal. E por isso, Sra. Deputada, eu convido o PSD, que suporta o Governo, a fazer essa reflexão, porque todos os dias estas pessoas e estes pais enfrentam uma reflexão dificílima, que é terem de lutar para pagar as contas e terem um salário, e terem de lutar para terem a sua saúde e sobreviverem. Porque, de facto, para o PAN, e por isso mesmo trazemos estas duas questões, estas duas dimensões, não tem que se escolher entre a questão financeira e entre a de saúde. E queremos garantir que não só existe um subsídio de doença oncológica paga 100% da remuneração de referência, mas também que o período de espera para a concessão deste subsídio também seja diminuído, porque neste momento é o que está a acontecer, sobretudo aos pais que precisam acompanhar os filhos menores com um cancro, e parece-nos que esta é uma medida da maior dignidade, da empatia pelo próximo, uma medida que coloca as pessoas no centro das políticas públicas e que esperamos que as mais forças políticas deste Parlamento nos acompanhem.